Boas-vindas ao podcast Líder de Elite. Aqui é Carlos Oi, o seu anfitrião. Neste podcast você tem acesso à liderança de classe mundial através de conteúdos e entrevistas exclusivas com líderes, executivos, influenciadores, best-sellers e especialistas. Acesse o site liderdeelite.com/podcast para ter mais informações e baixar conteúdos gratuitos.
Rogério Melzi, pelo próprio Rogério.
Eu acho que você foi muito simpático comigo quando nos encontramos. Você tem uma história de vida muito bonita, tocante, né? E é um profissional para lá de competente que também ganhou seu espaço através de trabalho muito duro. Então, por isso, o meu prazer em estar aqui com vocês hoje compartilhando. Bem, eu sou Rogério Melzi. No trabalho, todo mundo me conhece por Melzi. Virou uma marca registrada, né? O Rogério, sua família mesmo. Eu acabei de fazer 51 anos, faz poucas semanas. 34 anos atrás, eu saí de São José do Rio Preto, também no interior de São Paulo, porque eu queria estudar. Eu achava que a única chance que eu tinha na vida, sendo uma pessoa de classe média típica, né, era através dos livros, é onde eu tinha algum tipo de talento, algum tipo de energia. Então, eu fui a São Paulo, fui fazer Mackenzie, fui fazer engenharia mecânica, eu queria fazer engenharia, e logo eu fui fazer estágio numa empresa que, infelizmente, hoje não opera mais, que é a Bardella, os mais antigos vão se lembrar, uma manufatura muito, muito importante no Brasil. E eu fui lá para o chão de fábrica e descobri que eu gostava muito de pessoas, de processos, de liderança, e comecei rapidamente a ver as lacunas, né, que eu tinha nessa área. Então eu acabei em engenharia e já emendei uma pós-graduação na Getúlio Vargas, saí já mais na área de administração. Fui efetivado, né, era um estágio, acabei ficando lá 5-6 anos depois da minha formatura. As lacunas foram aumentando, porque o sucesso também ali foi crescendo. E, de repente, eu me vindo para a Califórnia fazer o MBA em Stanford. Na época, poucos brasileiros, né, conseguiam fazer isso, ainda mais numa escola tão relevante como é o caso de Stanford. Eu tive o prazer, a honra de fazer isso em 1999. Né? Então, eu brinco que eu sou um MBA do século passado, né, literalmente. Fiz os 2 anos ali e fiz um pouco de consultoria em Nova York, e acabei voltando para o Brasil por um problema familiar, né, infelizmente ligado ao meu pai, que faleceria logo depois ali de 2001. Época dos atentados terroristas, né, uma época em que o mundo parou, literalmente parou, e eu acabei indo trabalhar na Ambev, numa época em que a Ambev estava começando a se preparar para ser uma empresa global. Por isso, né, a contratação de então no MBA, eles não gostavam muito de fazer isso na época. E ali eu participei de todo esse crescimento internacional por 5 a 6 anos, na verdade, muito próximo a toda a diretoria. Fui fazer uma temporada no Canadá, em Toronto, e voltei para o Brasil já por volta de 2006 ou 2007 para Suzano, para a holding da Suzano, né? Suzano Papel e Celulose, mas eu estava na holding com a família Pfeffer, onde eu fiquei por 3 anos, sempre ganhando muita experiência, até que em 2008 eu fui para o Rio de Janeiro num projeto com o Private Equity para Estácio, né? Ensino Superior, onde 3 anos depois eu me tornaria presidente de uma empresa muito importante, já muito grande, já uma empresa com capital aberto. Eu tinha nessa época 39 anos, bastante jovem, né, para exercer essa função. Fiquei mais 5 anos ali. Foi nessa época que eu fui para o conselho da Cirela e logo depois, na saída da Estácio, o senhor Elihone, que é o fundador e o acionista controlador da Cirela, me convidou para fazer um projeto em conjunto com ele, que acabou dando origem à Hospital Care, né, que está baseada em Campinas, onde eu vivo até hoje, e onde eu também fiquei por 5 anos, né, 5 anos atravessando essa pandemia. Se para todo mundo foi muito complicado, mas se você tivesse uma rede de hospitais já àquela altura bastante grande, como é o caso da Hospital Care. Há pouco menos de um ano atrás, eu tomei essa decisão de ir para o conselho apenas, fiz a sucessão. Hoje, de fato, né, eu estou atuando em alguns conselhos, enquanto eu faço aqui algumas reflexões, né, dos próximos passos. Acho que esse é um tema que você aborda um pouco mais adiante na conversa. E uma das coisas que eu venho fazendo agora tem a ver, né, com, acho que com a discussão que a gente vai ter também na sequência do tema da nossa conversa, mas tem a ver com estudos, né? Eu estou, de fato, procurando me aprofundar em algumas áreas que eu sinto uma certa carência hoje. E, obviamente, também dando uma olhada no lado pessoal, né? A gente deixa todas as coisas muito no segundo plano quando você faz uma carreira desse porte, né, atingindo níveis bem altos, de certa forma rápido, né, que exigiu tanto de mim do ponto de vista de dedicação e intensidade. Eu não tenho filhos, então eu tenho uma certa liberdade, por assim dizer. Mas para além da questão pessoal, íntima mesmo, eu também estou cuidando aqui, né, de toda uma parte de organização, de processos, de finanças. A gente cuida muito da vida dos outros, das empresas, da PJ, e deixa a nossa pessoa física para trás. Então, Para mim é tempo de fechar essas lacunas também.
Sensacional. Eu fiz uma rápida viagem quando assisti a sua apresentação. E uma das coisas que eu gostei muito da sua apresentação, que no final você falou, o que, que eu estou me preparando a fazer e como é que eu estou estudando? Né? E eu reconheço demais isso nas pessoas, porque, infelizmente, a gente ainda vê em alguns locais, as pessoas que elas chegam a determinado lugar e param de aprender, param de estudar. Você tem essa inquietude de continuar aprendendo, continuar estudando, arregaçando as mangas e se preparando. Então, primeiro, antes de tudo, parabéns por isso, porque é um exemplo para todos. Né? E meus parabéns aí pelo natalício recente, né? O seu aniversário. Ah, eu já queria pular aqui para essa conversa, porque eu sei que a gente poderia fazer uma série de episódios aqui de podcast só para falar cada um desses tempos. Mas como que é, na sua experiência, a conexão dessa tríade? A estratégia, a gestão e a governança. Como é que você conecta esses pontos, Melzi?
Pois é, eu ao longo, né, são 30 anos aí de carreira e eu acho que já uns 15, talvez em nível bem alto, né, de grandes empresas. Eu acho, Carlos, que eu acabei criando uma espécie de um framework, um template, né? E eu acho que se aplica a todas as empresas, em todos os segmentos, em todos os estágios, desde uma startup até uma full corporation, né? Mas, de certa forma, eu acho que as empresas, elas se apoiam num banquinho, né? Um tripé, com essas três pernas muito claras. Então, uma dessas pernas é governança. A gente fala muito de governança, mas eu acho que a maneira mais fácil de pensar em governança é você pensar no seu conselho de administração, quando você já tem um, né? Para fora, para cima. Então, tudo que você precisa organizar em uma empresa, ou mercado de capitais, com os seus investidores, ou os grupos de stakeholders, se você está no mercado regulado, certamente você precisa também atuar perante aí o setor público, ainda mesmo seus competidores em associações, tudo que acontece para fora, as regras do jogo que você tem que estabelecer, faz parte da história de governança. E todo mundo tem isso, tá? Se eu acabei de montar uma empresa, eu preciso, por exemplo, criar relação com o meu banco, porque senão eu não vou conseguir fazer muita coisa. Isso, para mim, está dentro desse pilar, né? De como a empresa se relaciona com o mundo externo. Mas tem uma segunda perna, que é a gestão. E aí a gente precisa pensar, né, do conselho para dentro. Porque agora eu preciso falar em recursos humanos, eu preciso falar em processos, eu preciso falar em como que eu vou fazer as entregas que eu propus para aquele grupo que controla a empresa, para os investidores, para o meu conselho. Eu preciso organizar os departamentos, não é? Eu preciso de protocolos, isso tudo tem muito a ver com, preciso de remuneração variável, eu preciso de incentivos, isso tudo tem a ver com gestão, né? Como que eu vou gerenciar todos os recursos ativos que eu consegui colocar para dentro da minha empresa através da governança, né? Para que eu possa gerar os retornos que esses ativos têm que gerar para aquelas pessoas que fazem parte da minha governança, né? E depois eu tenho um terceiro pezinho ali que é muito importante, que é a minha própria operação, né? E aí sim são os específicos do setor. Então, se eu sou presidente da Estácio Participações, eu preciso ter reitores, eu preciso ter professores, eu preciso ter pessoas que conheçam em pedagogia. Se eu monto a Hospital Care, eu preciso de médicos, eu preciso de enfermeiros, eu preciso de pessoas que dominem o tema da saúde, a tecnologia na saúde, por exemplo. Né? Então, as pessoas perguntam, puxa, mas como é que eu transitei por tantos setores? Porque eu fiquei muito bom, né, em gestão e com o tempo fui aprendendo bastante sobre governança. Quando você domina bem essas duas pernas, a terceira você geralmente encontra, porque os fundadores, as pessoas que estão nas empresas há mais tempo, elas desenvolvem, né, por necessidade, essas competências que são necessárias a tocar, que são muito específicas do negócio, né? Quando a gente mistura esses três, a gente começa a falar de estratégia. Né? Quais são as estratégias que eu preciso escolher junto à minha governança, que eu preciso desdobrar através da gestão para que isso se transforme em ações concretas, né, em objetivos concretos e metas, ou como queira, pro público que eu tenho dentro de casa, para os meus clientes também, e por fim, como que eu faço para dizer para essa empresa, para esses stakeholders, se eu estou ou não conseguindo realizar aquilo que eu me propus lá em cima. Então, esse arcabouço todo é o que eu vejo em qualquer empresa. Qual o problema, Carlos? Quanto mais eu cresço, os pilares de gestão e de governança ficam mais complicados, ficam mais sofisticados. É óbvio que é muito diferente eu cuidar da gestão de uma empresa como a Ambev, né, que está, né, no mundo todo, na minha época eu já estava na América Latina toda, do que é fazer isso como empresa que está começando agora a expandir. Então, os mecanismos, as ferramentas, os sistemas vão ficando mais complicados. E tem para governança, né? Quando eu tenho um sócio, dois sócios, 5, 10, quando eu sou uma sociedade anônima, quando eu estou na bolsa, quando eu tenho milhares, os mecanismos de governança vão mudando, vão ficando mais complexos e a gente começa a ver um monte de letrinhas que a gente não conhece, mas os princípios são os mesmos. governança do meu conselho para fora. O que, que eu vou entregar, para quem que eu vou entregar, quem são os grupos de interesse, quais são os acordos, as minhas alçadas, as minhas liberdades, as regras do jogo, gestão dali para dentro. E o público que está dentro da minha empresa não precisa conhecer muito do que acontece lá fora. Esse é um papel do CEO, é um papel da diretoria, né? Bom, mais recentemente, eu acho que esse banquinho está se transformando em uma cadeira. Eu acho que existe um quarto pé, esse pé é tecnologia. Eu acho que até poucos anos atrás a gente olhava a tecnologia como capacitador, algo que nos ajudava do ponto de vista de produtividade, de eficiência, de rentabilidade, uma vez ou outra de inovação. Mas esse negócio ficou tão exponencial recentemente, são tantas tecnologias que estão vindo e sobrepondo uma a outra muito rapidamente, que agora realmente a história da ruptura, se você olhar um lado da moeda ou da oportunidade de olhar outro, é cada vez mais real. Eu acho que a minha geração aos 50 anos está muito por fora disso. Eu comecei a ficar bastante preocupado com o meu próprio desconhecimento de temas que hoje as novas gerações dominam, né? Desde criptomoedas, blockchain, agora já se fala em machine learning, fala muito em inteligência artificial, a internet das coisas, né? E isso é uma parte da minha estratégia nesse momento, né? De fazer essa reciclagem, foi mergulhar sobre esses temas. Porque eu acho que eles também estão se tornando generalistas, eles estão se tornando transversais, eles estão acontecendo em todos os locais, de novo, em maior ou menor escala, ou intensidade, mas você também não vai mais conseguir escapar dos impactos que a tecnologia, no nível que está acontecendo hoje, vai acabar causando dentro das empresas. E aí eu transformo, né, o meu banquinho numa cadeira, e eu preciso ficar competente também nesse tema de tecnologia, minimamente competente, para que eu possa ser um bom líder, para que eu possa ser um bom CEO, para que eu possa criar uma estratégia que pelo menos preserve, né, a empresa que eu trabalho, que eu atuo, mas se possível, né, aproveite as oportunidades que esse sistema vai gerar, né?
Muito verdade isso. À medida que você estava falando, eu também estava relembrando alguns momentos chaves em que eu percebi que a tecnologia é uma derrubada na gente, né? E às vezes com outras pessoas. Em março, eu fiz um evento com líderes executivos, uma imersão, a gente pegou uma casa para bater papo, desenvolver e curtir. E a gente chamou um executivo, um CEO de uma empresa de tecnologia, e eu perguntei para ele, eu quero pegar o meu conteúdo, eu quero treinar o chat GPT ou alguma ferramenta de tecnologia, e eu gostaria que esse mecanismo respondesse como se fosse eu, o mais próximo como eu. O chat GPT tem ali um estilo, né, e você pode personalizar isso. Ele falou, você tem que treinar, você tem que usar ferramentas diferentes, é um negócio que vai levar um certo tempo para você poder fazer isso. Ontem, eu testei uma ferramenta que eu tinha adquirido há um mês atrás e falei, agora vou meter a mão nesse negócio para testar. Eu subi um arquivo de umas 15 páginas, umas 20 e poucas páginas que eu tinha escrito. Eu subi e ele virou um chatbot para responder as coisas que eu coloquei no meu arquivo. Eu me assustei. Uma precisão que eu falei, caraca, como é que pode isso? Então, com esse pano de fundo, eu queria devolver essa pergunta para ti da seguinte forma. Como você vê o impacto? Aí, obviamente, eu respondo da forma que fizer sentido para ti, mas mais particularmente, eu queria entender o impacto que você vê. Alguém que tem muita bagagem de estratégia, gestão e governança, mas como você vê o impacto disso na gestão, né, algo do dia a dia que precisa ser feito com o uso da inteligência artificial e na questão da construção e reconstrução da estratégia? Porque a gente ouve umas coisas meio misteriosas que vêm lá de fora, mas a gente não sabe, não tem bagagem suficiente para falar, mas quanto que isso impacta? A gestão de pessoas é uma coisa que eu faço ali com liderança, o tempo todo eu estou avaliando isso, estou testando coisas novas. Mas quando a gente amplia isso para o leque, para o nível estratégico, níveis mais elevados, eu tenho uma enorme curiosidade de saber, como pessoas como você que tem essa bagagem, essa experiência, como é que você vê o impacto da inteligência artificial? Como é que vai ficar a estratégia? Como vai vencer essa gestão estratégica, esse mapeamento da estratégia para a gestão com o uso de tecnologia? Qual que é o seu feeling?
Então, eu acho que está ficando muito acelerado. Antigamente, a gente ouvia uma tecnologia nova, apareceram lá os ERPs, né, na década de 90, o SAP, e eram decisões de anos, às vezes, né? E projetos de anos também, de milhões e milhões, né? E ao longo desses últimos 20 anos, tanto os valores quanto o próprio tempo de implementação e, portanto, de decisão dessas novas tecnologias vem olhando. Mas agora chegou num ponto em que é tudo muito fácil, né? E não apenas a tecnologia criada, como é o caso, né, do chat GPT, mas agora você já tem uma série de ferramentas que vêm sendo desenvolvidas, né, em cima dessa camada que já são muito específicas, por exemplo, desenhar uma planilha e coisa do gênero, né? Mas o que eu acho que está acontecendo agora e vai acontecer é que fica muito real. Vou te dar um ou dois exemplos. Essa empresa que eu estou no Conselho de Educação, mais A, né, o nome dela, em Porto Alegre, e recentemente ela começou a entrar na América Latina, então teve que fazer uma tradução rápida, né, de muito conteúdo português para espanhol. E eles fizeram isso usando inteligência artificial. Talvez com 10% do investimento que seria necessário, e do ponto de vista de tempo eu nem sei dizer, mas talvez 1% ou 2%, né, do tempo que seria necessário para fazer isso apenas com seres humanos. Como que você não vai usar isso? Você imediatamente perde a competitividade se você não adota, né, esse tipo de ferramenta. Isso está gerando uma pressão muito grande, principalmente nos CTOs, né, que são chefes de tecnologia, porque os CEOs, os presidentes, os diretores começam a pressionar. E aí, o que tem para nós? Porque eu preciso falar em produtividade, eu preciso falar em eficiência, porque se eu não fizer isso, alguém do meu setor acaba fazendo, né? E isso vai ter impacto na precificação, no contrato, eu posso perder market share. Então, a gente está vendo um pouco de um drama, porque ninguém sabe muito bem como usar ainda, ninguém sabe as consequências disso, mas já existe hoje uma certa pressão, né, por assim dizer, para que as empresas comecem a estudar, sim, como fazer. Estou falando agora de inteligência artificial, porque, repara, isso não é tão ruptura. Isso, eu estou falando de melhorias que são quase na margem. Diferente, por exemplo, se você fala de blockchain, que é uma outra tendência que está por trás das criptos, né? Se você conhecer um pouco sobre blockchain, você vai começar a se perguntar se no futuro existirão cartórios, para ficar no exemplo, dado que os registros, né, podem passar a ser feitos através de... O cara só confirma. Oi, Carlos. Agora voltou os dois. Tá, desculpe. Eu me perdi. Mas a partir da hora que você começa a entender o que é uma blockchain, você começa a se perguntar. Eu preciso de um intermediário para fazer registros de coisas que as máquinas podem fazer diretamente? Mas aí é um nível de ruptura muito grande, porque você está falando de legislação, de defesa de interesses, de acabou-se regulatório. É mais complicado. Quando você fala de machine learning, não. Você implementa isso na sua empresa com extrema facilidade. Qual é o outro lado da moeda? Você perguntou de inteligência artificial, que todos nós estamos começando a pensar, agora estou falando de liderança, a outra perspectiva. Essa é a primeira vez na história que se cria uma tecnologia que substitui aqueles trabalhadores que não são chão de fábrica. Isso é uma grande novidade no mundo todo. Até então, tudo que se falou em automação, em tecnologia, mesmo robótica, né? Se você olhar a maneira de produção de carros, né? Você vê menos seres humanos hoje, mas sempre no chão de fábrica. E do ponto de vista político, de influência, é muito mais fácil você lidar com isso, porque você está meio que restrito aos sindicatos, né? E a relação com o sindicato, o ser humano, o gestor já dominou de certa forma. Mas agora, você está falando de pessoas, né, como se chama, white collar, né? São as pessoas que trabalham de camisa nos escritórios. Então, esse exemplo da tradução que eu dei significa que menos tradutores foram contratados. É. E eu acho que a sociedade não estava pronta para isso, não no ritmo que está acontecendo. Eu acho que isso vai ter muitos impactos de diversas formas, impactos econômicos, impacto na moral das empresas. Quando você combina isso com o que acontece aí no pós-pandemia, essa história do hibridismo, as pessoas mais distantes, talvez sendo percebidas como menos necessárias, essa pressão toda, eu acho que isso gera, sabe, um contexto para algo que nós não estamos ainda nem de perto preparados. Então, não adianta você olhar o lado só da produtividade e da eficiência. Você tem que pensar nas consequências que isso pode trazer para as suas equipes, né?
Esse, inclusive, foi o tema, né? Quando a gente palestrou junto no evento do SW Connect, sabe? Foi justamente o impacto humano, né? Na psicologia das pessoas e por conta dessa tecnologia nesse ambiente, porque está muito rápido, está muito acelerado, né? Eu tenho acesso a grupos de empreendedores no digital e eu estou o tempo todo testando ferramentas novas. Eu sempre fui muito curioso, eu venho desse mundo de tecnologia e eu sempre fico pensando como é que isso é aplicado ou não é aplicado no que eu estou fazendo, né? E é impressionante, né? Desde a inception, né? Desde a ideia, aquele negócio se transformar em realidade é um período extremamente curto hoje. Porque eu não sei nem o nome que se dá, mas eu vejo a tecnologia como um processo de aceleração, sempre foi, né, facilitar, mas hoje a gente está num nível de aceleração muito, parece-me, fora de controle. Mas, enfim, do lado humano, né, Vamos juntar essas pontes do que está acontecendo agora e com base na sua experiência. No fator humano, quais são as habilidades ou competências essenciais para líderes hoje? Líderes atuantes que querem trazer resultados para a empresa. Né? Não estou falando daquela liderança ideológica, estou falando da liderança assim, corporativa. O que é fundamental para o líder hoje ter como diferencial para que você fale, esse é um líder de sucesso?
Uhum. Bom, primeiro, lembrando, né, Carlos, só uma pergunta que me fazem muito. Quanto mais a gente se move para cima, né, de uma organização, sobretudo uma organização grande, a maneira que você divide a sua pizza de atividades muda. Né? Então, quando eu estou começando ali, eu viro um supervisor, um coordenador, mesmo um gerente júnior, e eu ainda estou num nível mais técnico, né? Onde o hardware conta mais. Então, a minha habilidade de montar uma planilha, ou de criar uma boa análise, ou de desenvolver um produto, ou um programa, conta muito. Mas quanto mais eu dou os passos para cima, em tese, isso conta menos. E a forma que eu me relaciono com, eu chamo de software, né? Conta muito mais. Então, eu diria que nos tempos atuais, um líder, né? Não um CEO, mas enfim, uma liderança dentro de uma empresa, tem como primeira missão construir aqueles acordos da governança. Sem isso, é muito difícil a empresa funcionar. Eu preciso entender o que, que as pessoas que participam da minha empresa, não só o shareholder, né, o acionista, mas também os principais, volto a dizer, grupos de interesse ou stakeholders, né, que é a palavra que se usa muito, eu preciso entender e construir acordos, né, com esses grupos com relação às expectativas deles. Então, a expectativa de quanto capital eu vou precisar, nível de retorno eu devo trabalhar, que tipo de risco eu posso correr, né? Claro, alguma coisa em termos de posicionamento, de estratégia, princípios e valores que eles não querem abrir mão, que isso também vai mudar um pouco, né, de grupo para grupo. Então, o líder precisa passar tempo e gastar tempo, investir tempo, né, entendendo isso. E depois traduzindo isso de uma forma muito eficiente e o mais simples possível, aí sim, para os seus públicos internos. Há várias maneiras de fazer isso, né? Desde o processo que você utiliza, por exemplo, para estabelecer as diretrizes de uma empresa. Eu gosto muito do método do professor Capone, então diretrizes, desdobramento, metas, modelos de remuneração variável, mas isso é uma linguagem, você pode pensar em Balanced Scorecard. Então, a forma que você vai, hoje em dia, né, fala-se nos OKRs, mas a forma que você vai destrinchar isso que você entendeu aqui em cima é uma ferramenta, uma metodologia, né? E por trás disso, então, primeiro eu preciso fazer os acordos. Eu preciso escolher o método e a forma que eu vou desdobrar, destrinchar, passar isso para a organização para que eles possam entender nos seus diversos níveis e quando, né, o meu coordenador de uma certa área que está longe de mim aqui receber, por exemplo, o seu pacote de metas, o seu incentivo, isso reflita aquele pedaço que essa pessoa tem que fazer, que se somado aos demais pedaços, vai me ajudar a entregar aqueles acordos. Mas por trás disso tudo, não tem como as lideranças hoje não terem capacidade de comunicação. Não tem como. Isso não é subir num palco e dar show, isso é capacidade de síntese, né? Isso é um bom português, é uma capacidade de escrever quando é necessário, de improvisar quando é necessário, é também de organizar seus eventos, né? De criar suas narrativas, de criar figuras que façam com que as pessoas possam compreender temas que às vezes são de difícil compreensão. E para temperar tudo isso, porque para mim é o auge do software, a palavra mágica é empatia. Eu acho que uma liderança hoje que não se preocupa com os seus é uma má liderança. Por isso que há pouco eu falei, olha, eu posso pensar no ChatGPT ou na ferramenta de tradução que eu dei o exemplo, como uma grande oportunidade de crédito de eficiência, portanto, rentabilidade, e todo mundo ganha bônus e o acionista tem um retorno melhor, está tudo certo. Mas, de repente, eu gerei um desemprego grande e eu criei um grande impacto moral na minha equipe. Eu tenho que ter empatia por isso. É. Se eu não tenho empatia, eu não lidero hoje em dia. Hoje as pessoas são muito carentes de boas lideranças. Então, se elas percebem que existe uma liderança na sua empresa, no seu, na verdade, na sociedade, né? A gente tem uma grande carência de lideranças hoje, eu diria, no mundo todo, porque elas simplesmente não demonstram empatia pelo todo, demonstram pelos seus grupos, isso é fácil. Mas quando eu sou um presidente de uma empresa, eu tenho grupos, eu tenho diversos grupos. E se eu não demonstrar empatia por todos, eu não sou um bom líder. Só que isso dá um trabalho danado. Dá um trabalho danado. Porque é muito fácil você escolher um, então vai ser o acionista, eu vou para lá e meio que dane-se o resto e eu vou me virando aqui. Não pode ser, eu acho que não pode ser assim hoje. Você precisa buscar balanço, equilíbrio e precisa sim perceber as ansiedades, as necessidades dos seus públicos diversos. Com destaque para o seu cliente e para o seu colaborador interno. Ou então os terceiros muito próximos a você. Então, se você toma decisões hoje sem pensar nisso, sem pelo menos sofrer com isso, ainda você vai fazer uma coisa que e não seja o que todo mundo espera, mas você tem a decência de saber explicar, de procurar explicar, de buscar soluções, ou amenizar o que for passível, né, de amenizar, eu acho que hoje você não traz as pessoas com você, tá?
Excelente. E uma das perguntas sempre que é frequente, né, até onde que vai chegar a inteligência artificial, né, porque eu acho que fazer o desdobramento de metas, a avaliação, aquilo, né, compreender planilhas, tirar análise de planilhas, isso já está fazendo. Eu acho que a última fronteira, né, da inteligência artificial é essa parte final, a empatia, né? Você ter esse contato humano. E aí, se você puder reproduzir, isso acabou, né? E dentro desse contexto, como eu te comentei, quando a gente conversou uma vez, a gente almoçou junto, faz parte de uma organização internacional que eu presto serviço de coach, né, para líderes executivos no mundo todo. E aí eles têm a preocupação, né? A inteligência artificial vai conseguir substituir o processo de coaching? E da forma que eles estratificam, tem 4 níveis diferentes. Os primeiros 2 níveis, que são coisas muito técnicas, definir uma meta, definir o próximo passo, isso aí a inteligência artificial já faz. Agora, a parte de conexão humana e a parte de ritmo de jornada ainda não consegue fazer. Né? E é justamente aquela história. Você tem um robô, você está conversando que simula um ser humano, mas você não sabe que ele, você sabe que aquilo não é um ser humano. Cara, essa empatia final não adianta, tem que ser a gente, tem que ser gente, né? Conexão. Então, eu gostei muito, né? Rapidamente, né? Refrescando aqui o que você falou, né? Fazer essa definição de acordos, né? A partir da governança. Claro que vai depender a cada nível diferente, uma comunicação excelente e ter essa empatia por todos os grupos. Sensacional. Te agradeço. E me conta um pouquinho, Melzi, quais são os planos de hoje? O que você está atuando? O que você está trabalhando? What's next? Né? O que você está desenvolvendo agora? Como é que está seu momento?
Pois é, você sabe que quando eu fiz essa transição nos hospitais, um colega meu de conselho da Cirela, a pessoa mais experiente, mais veterana. Aliás, essa é uma dica que eu dou para todos que me ouvem, né? É um privilégio ouvir pessoas veteranas. A gente deveria fazer isso com muito mais frequência, com uma certa disciplina. Mesmo que os desafios sejam diferentes, as grandes decisões foram as mesmas ou muito parecidas, né? E um deles me indicou um livro que eu passo para vocês depois, mas é um livro, se não me engano, é um livro, eu só vi em inglês, né? Mas é um livro que fala sobre a vida dos 100 anos. E quando eu li esse livro, na verdade, eu quase que devorei, porque é muito interessante mesmo, né? Eu já tinha tomado a decisão de uma forma instintiva de fazer o que eu estou fazendo, né? Então, a história dos 100 anos, basicamente, é que as nossas gerações estão vivendo muito mais, eu digo as nossas, não sei na idade do corpo que está nos vendo, mas estão vivendo muito mais do que os nossos ancestrais viveram, né? Então, se até a geração dos nossos pais, eles podiam olhar para os seus ancestrais e criar modelos de vida, de certa forma, padrão, né? Então, eu tenho uma vida que vai funcionar em 3 estágios, basicamente, né? Eu vou depender da família, estudar até os 20 anos, eu vou trabalhar até os 65 ou 60 e vou me aposentar até os 75 e depois eu me preparo aí para morrer. Basicamente, era isso, né? As pessoas podiam olhar para seus ancestrais e se basear nisso e planejar uma vida assim. Né? Que hora que eu caso, quantas empresas eu vou trabalhar, como é que é a minha formação. Esquece. De algumas décadas para cá, você já não pode pensar mais numa vida de 75 anos, certo? Pelo menos 90. As gerações que estão vindo agora, 100, 105, 110 anos, com tranquilidade, né? Pelos desenvolvimentos todos que existem hoje, né? Então, você não pode usar os mesmos modelos que a gente, né, se acostumou. E para nós, que estamos no meio dessa, né, turbulência, isso é dramático. Porque nós começamos a nossa vida pensando numa vida em 3 etapas. Nós não vamos acabar a nossa vida assim, né? É possível que esse estágio do meio tenha que expandir muito mais, porque senão você não tem nem as condições financeiras de parar e manter o padrão que você quer, né? Ao mesmo tempo, você precisa manter aí não mais 30 anos, talvez 40 ou 50 anos trabalhando. Impossível você fazer isso da mesma forma. É impossível você fazer isso sem pensar em mudanças, né, de carreiras e em outras motivações que você possa ter. E uma grande dica que o livro traz é que a única forma de você, ou a melhor forma, né, de você encaminhar essas fases são algumas paradas técnicas, né, para as quais você tem que se preparar, inclusive, economicamente. Então, sem saber de nada disso, sem ler, eu fiz exatamente isso. Eu me preparei para poder ficar mais ou menos um ano, o que eu chamaria de um sabático, o que eu não chamo, para mim o sabático é outro propósito, eu quero descansar, eu quero ir para fora, eu quero estudar, que não. Aqui eu queria realmente dar uma grande organizada, eu sabia que eu tinha uma lacuna de tecnologia que eu queria fechar, mas eu queria planejar os próximos 20 anos. Então, eu estou fazendo isso agora, né? Por isso que eu me dei um prazo mais longo. A experiência me faz saber e acreditar que a vida, se você tiver um pouquinho de paciência, a vida te mostra uma série de coisas também. Então, eu estou me expondo, eu estou conversando, eu fui conversar com você, que eu queria, né? Pessoas que são competentes, inteligentes e conversam com muitas outras pessoas, a gente vai pegando e a vida vai mostrando para nós o que, que pode ser interessante para esse determinado momento, o que, que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, quais competências eu posso usar ou não posso usar, quais que eu não tenho ainda, para poder estabelecer, né, um próximo elo desse ciclo todo aqui. Eu agora começo já a estreitar um pouquinho, né, as opções. Eu tenho na mesa, claro, né, voltar a fazer a posição de C-level, ou como se chama, né, a posição de CEO, ou, sei lá, de vice-presidente, ou como queira. Eu estou olhando também uma vida que eu chamo mais, eu brinco mais, que é uma vida de portfólio, uma vida onde você está envolvido em vários projetos de instâncias diferentes, tamanhos diferentes, estágios diferentes, modelos societários diferentes, idades diferentes, né? Porque é muito legal. Você está em projetos com pessoas muito jovens, ao mesmo tempo com empresas já mais tradicionais, né? Não descarta a possibilidade de fazer alguma coisa com algum grupo de amigos e até criar alguma coisa própria. Mas hoje eu estou envolvido em conselhos. Eu gosto muito disso. Conselhos e advisories, né? Que aí é menos formal, mas tem o mesmo efeito de participar dessa, justamente da organização da governança, da gestão, né, de várias empresas de diversos tamanhos. Eu gosto de participar, eu gosto de ajudar. Eu gosto de participar, inclusive, no crescimento, né, em modelos econômicos que dê para fazer isso. Então, neste momento, eu continuo com essa vibração enquanto eu começo a estreitar agora, né, e ter umas conversas um pouco mais concretas para pensar quais são, né, os melhores caminhos, dado aquilo que eu estou vendo agora nesse meu processo, né, de autoconhecimento.
Sensacional, muito legal. O livro que você estava dizendo é A Vida de 100 Anos, The 100 Year Life, é esse o livro? Fica a dica para o pessoal.
Pode. Eu vou passar você divulgar para o grupo, é bem, bem
pode deixar. Eu tenho um link aqui que eu achei aqui na Amazon. The 100 Year Life, Living and Working in Age of Longevity, né? Vivendo e trabalhando numa vida de longevidade. Não sei se o link vai funcionar aqui pro pessoal, mas tá a referência do livro aqui, vou deixar para vocês. E o papo tá muito gostoso, né? Ficaria aqui horas conversando contigo, mas a gente tem um limite do espaço-tempo, né, que nós vivemos. E tem outras coisas legais também para a gente fazer. Como é que as pessoas podem entrar em contato contigo, Melzi?
Ah, para mim é sempre um prazer. Eu não uso muito rede social, para falar a verdade. A única que eu tenho é o LinkedIn, por dever. Nem é muito ativa, mas eu estou lá. Agora, pode compartilhar o meu e-mail. Você tem meu e-mail, meu Gmail. Pode compartilhar, quem tiver interesse, faz uma menção a você. Eu te vi na palestra com o Carlos e eu falo com muito prazer sempre. Se eu puder ajudar, eu gosto, é prazeroso, enfim. É uma troca, né?
Legal, muito massa. Para a gente fechar aqui... Com a sua experiência, com certeza você teve não só altos e baixos, né? Depois de um certo tempo, a gente sabe que muitas vezes tem altos e tem baixos. E tem contato com muita gente, né? E a gente sempre encontra pessoas que estão, às vezes, meio que desanimadas, estão no momento de baixo. Qual que é a estratégia que você usa para sair desses momentos de baixo? Ou seja, o que, que você traz para você, né, na sua experiência para fazer, cara, eu sei que isso vai passar... Mas quais são as ferramentas que você usa para você sair desse espaço em que as coisas não estão funcionando? E até uma mensagem de inspiração para as pessoas, porque talvez quem esteja nos ouvindo está com a carreira meio travada ou teve um problema aí de carreira, uma engasgada, vamos dizer assim. Qual que é a sua experiência? O que você traria para essas pessoas?
Uau. Primeiro, eu acho que uma coisa que eu sempre ouvi falar, e até que você vive de verdade, você acha que é um pouco de... sei lá, de oratória mesmo, né? A história do erro, a história da dificuldade, ela dói demais quando ela é grande, né? Mas ela é muito importante. Então, por exemplo, eu tive um problema gravíssimo, né? No final do meu ciclo da Estácio, inclusive tem coisas públicas, né? Por causa de governança. Eu, enquanto crescendo, né? E veja, eu já era presidente há 5 anos quando aconteceu isso, né? uma tentativa de um M&A grande, um pouco forçado, eu me posicionei contra, não construí meus acordos, né, e virou uma loucura aquilo tudo, né? O que acontece é que ali eu percebi o valor da governança. Hoje, quando eu venho falar do meu framework, eu coloco gestão e governança no mesmo peso, é porque eles tinham o mesmo peso. Não adianta nada eu construir uma gestão espetacular, como eu acho que a gente conseguiu naquele caso, um timaço, gente super competente, a empresa se multiplicando, crescendo. Sem governança, você não tem barreira, você não tem proteção, né? Então, se você está montando o seu negócio, pense nisso com muito carinho, tá? Então, o erro tem muito valor para nós. Primeiro, se você está num momento ruim, valorize esse momento ruim. Sempre tem alguma coisa importante que você vai tirar de lá depois que você deixar um pouco o desgosto e a raiva de lado, né? Agora, o que eu fui aprendendo a fazer com o passar do tempo, e aí acho que é a experiência mesmo, né? É a estrada. Passa por autoconhecimento, você começa a identificar com mais honestidade para você mesmo, com talvez mais transparência para você mesmo, quando não está bom. Você reconhece, né? Por mais rapidez, talvez, você percebe que não está legal. E talvez você consiga até identificar o que, que não está legal. Outras vezes você não consegue, mas o simples fato de você dizer, olha, algo não está bom, já é muito importante, né? E quando você começa a fazer isso, Carlos, eu acho que aí vem, depois do autoconhecimento, esse autoconhecimento, né? Vem uma capacidade de conversar consigo mesmo. Isso eu venho desenvolvendo há muitos anos, né? Que é uma conversa bem subconsciente mesmo, de dizer, olha, tem coisas que não são boas, eu preciso reconhecer que elas não são boas, e eu preciso fazer o que eu sei fazer de melhor, que é criar planos, né? E buscar aquela motivação sempre para poder sair, né? Para poder sair melhor e dar a volta por cima. Então, autoconhecimento, essa capacidade de conversar com você mesmo. Tem um lance de fé, não é aquela fé vazia, mas eu acho que a vida vai te mostrando também, você é uma pessoa que aprendeu isso de uma forma muito dura também, né? Mas a vida tem ciclos, a economia tem ciclos, né? O que eu acho é que esses ciclos, por causa do dinamismo aí da humanidade e da evolução, eles estão se tornando mais intensos, mais frequentes, mas também mais rápidos. Isso vale desde choques econômicos até as próprias pandemias, né? Você vê que hoje é um tiro, o troço parece que vai explodir, mas rapidamente o ser humano consegue de alguma forma resolver. Pega aquela crise de 2008, compara com a de 29, né? E talvez ela tenha sido até pior, mas ela foi mais rápida. Isso no âmbito pessoal, eu acho que se reflete também, né? A gente vive crises mais intensas, emocionais, familiares, problemas, mas elas dão pico e de repente elas voltam. Então, quando você cria essa consciência que é cíclico, e aí, obviamente, eu estou excluindo problemas muito mais graves de saúde, perdas, isso aí ninguém é imune. Você vai passar por isso também ao longo da jornada, né? Mas naquilo que, por assim dizer, depende de você, né? Naquilo que está mais nas suas mãos, você acreditar que as coisas são cíclicas e que o que está ruim hoje lá fora amanhã pode ficar bom, é fundamental. Isso te mantém vivo, isso te mantém alegre, né? Te mantém essa fé que eu estava falando há pouco. E se você mantém essa fé, você consegue conversar com você melhor. E aí você consegue aturar os tempos difíceis, né? Com mais força. O último ponto é que isso é verdade para nós individualmente, né? Para mim, pelo menos para a pessoa. E se você quer ser um bom líder, é mais ainda. Porque a última coisa que você pode fazer enquanto líder numa empresa, principalmente quando você tem centenas ou milhares de pessoas, é demonstrar a fraqueza. Não que você não as tenha, né? Você precisa passar essa segurança sempre. Se você tem essa energia negativa de que as coisas vão mal, de que você não acredita mais na capacidade, né, sua e do seu time de resolver problemas, pega o boné e vai embora. E acho que para a vida também é assim, de certa forma.
Você acaba de ouvir o podcast Líder de Elite. Aqui é Carlos Oios, o seu anfitrião. Não se esqueça de deixar a sua avaliação no iTunes e visitar o nosso site liderdeelite.com/podcast para mais novidades. Que você tenha uma vida e uma liderança extraordinárias.